dia, boa tarde. Bahia, Vitória, Conquista, Jamile, ainda está aqui, Valdemir, ainda estão aqui. Um grande abraço para vocês. Parabéns a Valdemir pelo excelente início de mandato. O ex-prefeito Zé Raimundo, nosso convidado de hoje, confirmou, mas ainda não chegou. São 13 horas e 3 minutos, 4 minutos, dá muito tempo ainda da gente esperar o Zé Raimundo. Por enquanto, então, vamos aproveitar e comentar rapidinho a nomeação do ex-prefeito Guilherme Menezes para um cargo no governo de estado. Guilherme Menezes vai ser o chefe do escritório do governo do estado da Bahia em Brasília. Guilherme, que chegou a ser cotado para uma secretaria, há informações de que disseram a ele: você é o que você quiser no governo. Mas parece que Guilherme optou por representar o governo do estado em Brasília. Eu sinto muito, eu acho uma pena. Se Guilherme Menezes tivesse sido escolhido, aceitado uma secretaria, eu tenho a impressão que seria um ganho muito maior para a Vitória da Conquista. Vamos imaginar um governo do estado mais presente. O governo municipal, o prefeito Ézio Guzmão, tem dito, e a gente pode duvidar, mas deve acreditar que a intenção é boa, porque afinal de contas nós não estamos aqui para ficar o tempo todo duvidando, desconfiando. Ézio Guzmão disse mais de uma vez que quanto maiores forem as contribuições dos deputados do governo do estado, melhor para a cidade. Ele aproveitaria todas as contribuições e não deixaria de dar o devido crédito às pessoas. Teve gente que imaginou, como nós colocamos no blog, que Guilherme poderia ter ido para a Secretaria de Justiça, e que trabalha na área social, disseram: olha, a cara dele, nada tão identificado com Guilherme. As pessoas acharam que podia ser agricultura. De qualquer modo, Guilherme secretário, talvez nós tivéssemos um governo mais presente, mais atuante. Guilherme pudesse ajudar a liberar aquela casa de acolhimento que ele chegou a dizer que era mais importante do que o aeroporto, e que tem mais de um ano que Rui Costa prometeu abrir licitação e até hoje não foi aberta. Mas Guilherme preferiu, e eu não vou discutir os interesses pessoais, particulares, familiares de Guilherme Menezes, ir para Brasília, onde moram os seus dois filhos. Estuda, um já está fazendo residência, especialização, e o outro concluindo. Os dois filhos dele moram lá. Talvez fosse complicado para Guilherme ter três casas, né? Já tem uma residência em Brasília onde ficam os filhos, tem a daqui e teria uma em Salvador. Mas o importante é desejar a Guilherme um bom trabalho, mesmo os que o questionam, os que fazem oposição, ele é o que fizeram, sabem que Guilherme é uma pessoa muito séria, uma pessoa muito compenetrada de sua responsabilidade com as pessoas, com a sociedade, com a nação. Sabe que ele tem muito compromisso com o dinheiro público. Pelo menos não há nada em 20 e tantos anos de história de Guilherme que possa ser usado para comprovar ou para pelo menos afirmar que Guilherme tenha cometido algum dolo, algum desvio, alguma irregularidade com os recursos públicos, com dinheiro público. Mas seria muito mais útil para a Vitória da Conquista se fosse secretário, que faça um bom trabalho representando a Bahia em Brasília, na liberação de emendas, nas negociações com os diversos setores do governo, ministério, representando o governo do estado, e por extensão Vitória da Conquista, porque afinal de contas, se o governo do estado consegue vitórias, consegue êxito em suas demandas em Brasília, Vitória da Conquista, por extensão, também sai ganhando. Isso é o que é importante. E que ele tenha toda a sorte. Um grande abraço para Guilherme Menezes. O deputado estadual José Raimundo Fontes, ex-prefeito por um mandato e meio, 6 anos, já está aqui. É um dos entrevistados mais caros que eu tenho. Todas as vezes que eu quero entrevistar o Zé Raimundo, eu tenho que fazer os convites com muito cuidado, porque Zé, ele é uma pessoa cortês, muito elegante, e a gente não pode pressionar ele muito, porque ele não pressiona ninguém, né? Mas, afinal de contas, a importância da entrevista dele foi sentida na repercussão quando nós anunciamos, no retorno das mensagens, e ele está aqui. E vai ser uma entrevista que não é uma entrevista para perguntar a José Raimundo o que ele não pode responder. Vai ser uma entrevista onde ele vai poder falar do seu mandato, do que ele tem feito por Conquista, do que ele ainda pretende fazer. Claro que é a primeira vez que eu converso com José Raimundo depois da eleição, se eu não me engano, e eu ainda não perguntei para ele se a ficha caiu. A ficha é a coisa da cidade agora, né? O prefeito, a ficha do prefeito não caiu. E a gente quer saber se a ficha do que não fui prefeito, se ela caiu. E claro, quais são as perspectivas políticas do mandato dele, do partido dele, do grupo político dele para 2018. Boa tarde, deputado. Boa tarde, prefeito. Professor José Raimundo, que pouca gente... pouca gente, eu queria dizer o contrário, a maioria das pessoas sabe que mais importante de tudo é que Zé Raimundo, antes de virar político, antes de ser esse deputado que ele foi e é um excelente professor, criador da universidade, um dos criadores da Universidade Estadual do Sudoeste, quando ainda era faculdade de formação de professores, e hoje ele está aqui com a gente. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Rony, que está nos acompanhando, vai também fazer perguntas, e a assessora do deputado Zé Raimundo e também do deputado Valdenor, Indira Grande.
Boa tarde, Orlando, boa tarde, amigos da Melodia FM 87.9. Queria, Orlando, inicialmente parabenizar a sua iniciativa de implementar um programa de rádio que tem como foco as informações, a análise, a reflexão sobre a nossa cidade, sobre os rumos da política em Conquista, enfim, temas que interessam o cidadão. Cumprimentar o Dr. Rony, toda a sua equipe que está aqui no estúdio, dizer da alegria estar aqui com a companheira amiga Indira, né, que colabora com o nosso mandato. E, de forma especial, cumprimentar os nossos amigos do mandato, os nossos amigos vereadores da nossa bancada, enfim, abraçar todos os cidadãos e cidadãs de Vitória da Conquista e da região do Sudoeste, que sabemos que a Melodia também não é, influencia aí as pessoas que aqui passam, que aqui moram, mas que levam também as informações de Conquista, não é? No entorno da região. É um prazer. E parabenizar mais uma vez a sua iniciativa de fazer esse programa plural, aberto, para que a cidade possa conhecer as várias visões, as várias propostas, enfim, né, para a sua dinâmica.
Zé, no ano legislativo na Assembleia começou sexta-feira, se não me engano, dia 2 foi quinta-feira, e não é mais o mesmo presidente depois de, se não me engano, cinco mandatos. Guardadas as devidas proporções, né? Mudou o PT em Conquista, mudou Marcelo Lino na Assembleia. Como é que você imagina que com essa nova presidência virão modificações? Você acha que o trabalho parlamentar facilita? A bancada governista, o pessoal ligado ao governo, confia no presidente eleito? Você votou nele? Você votou em Marcelo Nilo?
Sim, veja, na verdade é o seguinte, olha, na eleição passada, nós, a bancada do PT tomou uma posição e criticou bastante a continuidade, de certa maneira, legitimada pela maioria, mas o problema é que na eleição anterior havia no nosso termite um dispositivo que impedia a reeleição. E fizemos um debate interno no partido, na bancada do governo, e praticamente ficamos sozinhos, a nossa bancada. E a bancada unida, a bancada do governo, com exceção do PT, e da oposição, reelegeram Marcelo Nilo. Agora saíram duas candidaturas iniciais da bancada do governo, o Luiz Augusto e Ângelo Coronel e Marcelo Nilo. E inicialmente o partido tinha uma posição de que era importante a renovação, mas depois de um debate interno, independente das posições individuais, venceu a maioria, que nesse momento de dificuldade, de crise, né, a permanência do Marcelo seria de boa, digamos assim, de boa orientação. Mas na sequência, as conversas internas e também um grupo grande da bancada do governo achava que era um momento de renovação. E prevaleceu na bancada do governo a ideia de renovação. Daí vocês viram, acompanharam, que muitos partidos que estavam apoiando inicialmente Marcelo Nilo foram se retirando, inclusive os próprios membros do partido dele, do PSL. E ao final ele retirou a candidatura, então sobrou uma chapa. E majoritariamente eu votei na chapa de Ângelo Coronel, com todos os membros, né? E só teve uma disputa que de fato, né, foi de Alex Lima, que acabou ganhando, que também votamos em peso. Nós acreditamos que o debate foi importante, mas agora é trabalhar o governador Rui Costa, as lideranças, Wagner, a direção do partido. Algumas propostas anteriores foram, digamos assim, diluídas, e agora é trabalhar com a mesa, né, apoiando. Eu não acredito, honestamente, João, se falou, porque a oposição apoiou, que 2018 está muito longe de 2018. A Câmara e a mesa, seja o Parlamento como um todo, seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa, o Congresso, tem sua lógica própria. É claro também que todo mundo que entra, né, tem que fazer algumas mudanças. E nós vamos trabalhar com a nossa bancada, com a bancada do governo, para que as propostas do governo e também da sociedade cada vez mais sejam discutidas, ampliadas. Eu acredito sim que haja algumas alterações, algumas mudanças, mas não, pelo contrário, para melhorar o trabalho do parlamentar e não para piorar. Na minha maneira de ver, há muita burocracia no parlamento, há um inchaço também de uma estrutura, digamos assim, eu diria que acima do razoável, né? E vamos acompanhar todas essas discussões no sentido de que o que o presidente propuser em termos de melhorar o parlamento e deixar mais transparente as ações do deputado, a gente vai apoiar. Então, de início, eu diria que a vitória, de fato, é do governo, a base é do governo. O governo continua com a mesa diretora que representa a maioria da Câmara, mas não é também, digamos assim, uma derrota da oposição, porque você sabe que no jogo parlamentar sempre é composição, né? E lá houve uma composição e no final Marcelo Nilo retirou a candidatura dele e foi 57 votos, 58 votos, né? Até mesmo da oposição tiveram o apoio do PT.
Tem uma parte da sua fala que me obriga a lhe fazer uma pergunta, que eu não sei se...
Fique à vontade.
Você disse que agora espera que haja mais transparência, que diminua o inchaço, que a Câmara fique mais, a Assembleia fique mais enxuta. Com o Marcelo Nilo, a Câmara inchou, a transparência sumiu, é mais ou menos isso? Você acha que foi em função do longo período, aquele comodismo que você se referiu na campanha daqui também, deve ter acontecido lá?
Exatamente, senhor. Veja, porque na verdade, os próprios deputados, quando chega no primeiro momento, chega com muita vontade, com inovações, com propostas. Aí vem o primeiro mandato, o segundo mandato, as pessoas vão se acomodando. Se a gente não tomar cuidado, se não tiver a crítica, a autocrítica, a cobrança, a pressão das bases, das lideranças comunitárias, dos movimentos sociais, a tendência das instituições do parlamento é se acomodar. Aliás, todas as instituições, da igreja, de um pastor, de um time de futebol, de uma associação de moradores, de um juiz, de um promotor, a tendência do ser humano é buscar uma situação de conforto, porque toda mudança, né, enriqueta e deixa as pessoas desequilibradas. Então a tendência é você buscar o equilíbrio, a permanência. Às vezes é necessário, né, digamos assim, um fato novo para poder fazer com que você renove as estruturas e as instituições. Eu não tenho, digamos assim, nenhuma crítica moral e ética contra o Marcelo Nilo, pelo contrário. Mas é a burocracia, você sabe, um imposto aqui, um papel ali, um documento lá e vai indo, daqui a pouco a instituição ela vai se tornando muito lerda, muito lenta, não é? Então é importante que nesse momento a gente possa também ajudar naquilo que for de positivo, a atual mesa diretora para renovar e dinamizar mais a vida do parlamento.
Essa situação que você está narrando aqui me obriga a pensar na sua fala, na sua primeira fala no programa de televisão no segundo turno. Você disse que reconhecia que havia que passou a haver uma acomodação, que o governo precisava de mudanças, de gente nova, para poder ganhar um outro ritmo. Você acha que essa situação que você constatou no governo interferiu, ajudou no resultado da eleição?
Veja, Orlando, no caso de Vitória da Conquista, as eleições municipais, a gente tem que considerar uma série de fatores. Eu acho que nós, internamente, já fizemos parcialmente uma autocrítica, uma reflexão. Eu acho que nós cometemos algumas falhas, algumas lacunas. Por exemplo, o tempo, né? Definimos muito tardiamente o nome para as eleições municipais. Sabíamos que havia um candidato, já duas vezes, né? Concorreu com duas eleições, com mandato de deputado estadual, com uma penetração muito forte na mídia, fazendo oposição sistemática contra o governo municipal e com uma certa reconhecimento nas pesquisas com bons índices de aprovação. Tudo isso estava dado 2 anos antes das eleições. Ao meu ver, os partidos coligados demoraram de definir. O meu nome foi lançado dia 17 de dezembro de 2015, né? E ainda para uma prévia.
E ia ser lançado apenas pelo coletivo que você pertence.
Coletivo é Reencantar, não é? Aí ainda tivemos um mês de janeiro, fevereiro, quer dizer, só veio a definição de que não haveria prévia no final de março, exatamente no dia 3 ou 4 de abril. Então tivemos aí abril e maio para poder fazer a composição, buscar alianças, e chegamos realmente, ao meu ver, demoramos, né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí entrando na sua questão, é que muitas obras do governo municipal, muitas ações, muitos recursos, né, demoraram de serem implementados em termos de obras, como, por exemplo, os corredores do transporte, a avenida perimetral, a reforma do terminal de ônibus, né? Ou seja, aí é nesse...
Não apenas demoraram, como não começaram.
Não começaram muitas obras. Então, eu acho que a administração, com todo o respeito, com todo o carinho que nós temos, né, para os nossos companheiros, ela foi muito morosa, né? Então, eu acho que nesse sentido é que nós sentimos que muitos setores precisavam de uma maior agilização, de um maior contato com as comunidades, né? A gente ouviu isso na campanha, né? Todo mundo ouviu. Esse dado está na pesquisa qualitativa, assim, 20 anos de governo, né? Então, é natural o chamado, né? A chamada fadiga de material, né? Você cansa as pessoas. Então, mesmo sendo o mesmo grupo, com renovações, né? Que houve mudança, né? O governo de Guilherme teve vários secretários, alteraram secretários, quer dizer, ao meu ver, precisaríamos ter tido, em algum momento, uma repaginação, como se diz hoje, não é? Também na forma de se relacionar com a sociedade, para criar mais uma ebulição, um dinamismo no governo e na relação com a sociedade. Isso internamente a gente... É uma autocrítica que a gente faz, agora reconhecendo, né, todo o mérito de um governo que transformou a vida das pessoas. O companheiro Guilherme é extremamente ético, cuidadoso com a coisa pública, revolucionou essa cidade. Eu tive o prazer de exatamente 6 anos e 9 meses, não é? 5 de abril de 2001 até 31 de dezembro de 2008. Foram quase 7 anos, né? Dei minha contribuição naquele segundo momento que a cidade, depois de estruturar programas sociais, cobrava também uma prefeitura e um governo mais desenvolvimentista, né? Com infraestrutura, nós criamos aí duplicação da Rio Bahia, da Olívia Flores, da Juraci Magalhães, montamos uma estrutura também na área da saúde, construímos muitos equipamentos, mantendo o social e investimentos, privados, né? Veja, por exemplo, a valorização dos terrenos, né? Quer dizer, das avenidas, os novos serviços se abriram nas avenidas e, ao mesmo tempo, também criando a condição de maior integração da sociedade, com passeios, com ciclovia, né? Dando, um novo urbanismo, né? Então, foi a minha contribuição e, evidentemente, que mais 20 anos, né? É natural que a pessoa, cobre mais de quem está. E o terceiro elemento foi o quadro nacional. Então você tem essa questão de um candidato que já vinha, demoramos depois de fazer a candidatura, tem esse cansaço e tinha o quadro nacional. Quer dizer, a mídia fazendo uma propaganda exagerada do antipetismo. Estamos vendo aí agora que é muito sério a questão do Brasil. Não é o PT, não é o PSDB sozinho. Ontem, por exemplo, eu gostaria que todos os cidadãos ouvissem o depoimento de Fernando Henrique Cardoso ontem ao Sérgio Moro. O que ele falou sobre, inclusive, uma das denúncias contra o Lula, dizendo que o Lula foi beneficiado pelas empresas com relação aos, né, aos presentes.
A guarda do acervo.
Ao acervo, né? Ora, no mundo inteiro, nós sabemos que os presidentes têm seus institutos, não é? E o próprio Fernando Henrique Cardoso solicitou das empresas o apoio. Então, aquilo parecia que o Lula estava, digamos assim, roubando bens que eram da presidência da República, quando, por lei, há uma lei que diz que tudo aquilo que ele... que é um acervo pessoal, mas com interesse público, que é obrigado o presidente a manter. E aquilo como também um acesso para a população, para os pesquisadores. Então, toda essa propaganda do antipetismo, exagerada, ao meu ver, criou na população também um sentimento. Eu vi aqui em Vitória da Conquista, né, nas eleições, muitos depoimentos dizendo, olha, reconheço que nem você, nem Guilherme, nem Valdenor, né, aqui em Conquista o PT é diferente, mas eu vou votar contra o PT para dar um recado. Né? Nós entendemos isso. Né? Eu ouvi de muitas pessoas, até conhecidas minhas de muitos anos, não vou votar em você não por causa do PT. Então, esse também, esse foi um elemento que pesou nas eleições aqui de Vitória da Conquista.
Desculpa, Rony.
Não, você falava aqui desse sentimento antipetista, mas, como você mesmo disse, a sociedade aqui, você também não via uma rejeição assim grande. Era essa questão mesmo de querer mudar por mudar, e acabou que nós tínhamos aí um candidato que ficou em evidência durante 4 anos, e parece que realmente o partido e as alianças não se movimentaram no sentido de que ele fez uma campanha velada, mas fez uma campanha durante 4 anos, já se mostrava como candidato a 2 eleições, e parece que faltou essa articulação. O próprio PT, internamente, a gente via discussões, críticas ao prefeito Guilherme, de membros do partido, falta de abertura, de diálogo. Será que faltou esse diálogo mesmo com a Câmara, com o próprio partido e os aliados?
Bom, Rony, eu acho que é importante esse questionamento, você veja, porque você tem que criar um clima, né? Se você vai para uma disputa com um clima, digamos assim, meio dividido, nós perdemos a aliança, a Frente Comunista Popular, o PCdoB saiu, o PSB saiu, que eram companheiros que já vinham na caminhada, né? Internamente o partido havia também, não vamos negar, essas diferenciações internas. Então, você tem razão, quer dizer, a falta desse clima mais de unidade e uma presença mais efetiva, né, digamos, para se combater, né, as críticas que se fazia ao governo, isso acabou também ajudando a opinião pública a formar, digamos assim, não é, uma tendência para o candidato do PMDB, que já vinha aí há muito tempo, há 4 anos, já, né, com programas e na mídia, ocupando a mídia, e depois com o mandato de deputado estadual. E nós, ao meu ver, pecamos também por isso, né? não acompanhamos essas críticas, não respondemos com mais, digamos, sistematização, com mais disciplina, para que a opinião pública de fato avaliasse o que é crítica, né, que procede, e às vezes o que é um discurso só para poder desqualificar o gestor, né?
Essa então... relação das tendências internas do partido e às vezes de externar críticas publicamente, isso não acaba atrapalhando as candidaturas do partido?
Sem dúvida, Rony. É interessante dizer que, repare, que o partido, o PT, ele tem um grande patrimônio, que é a sua democracia interna. A gente se organiza a partir de lideranças, né? Mas a partir de ideias e de conceitos. As chamadas correntes internas do PT, elas se organizam exatamente para debater, e pelo regulamento do partido, você não é, digamos assim, proibido, como na tradição socialista, marxista, que você não pode fazer crítica pública, né? Aí vai muito a depender da maturidade das lideranças, né? Por exemplo, apesar das divergências que a gente... Você nunca viu uma crítica nem de Guilherme em relação a minha Valdenor, nem minha de Valdenor em relação a Guilherme, né? Nunca fizemos, né, nenhuma crítica pública. Porque, repare, uma coisa, é normal você concordar ou discordar dessa ou daquela ação, como na escola, como na, né, no, na família. Agora, você vê que o filho, você orienta seu filho para um horizonte, ele procura outro. É, o homem, a mulher, o casal, ele procura uma coisa. O parente, o tio, o pai, a mãe, o sócio de uma empresa, né? É natural as divergências, né? Então isso no PT é rico, é essa divergência. Mas às vezes alguns companheiros também publicamente, aí também na hora do calor eleitoral, as pessoas imaginam que a crítica pela crítica dá voto, né? E criou-se também esse clima. Mas no geral, eu acredito que foi um conjunto, né? Que esse conjunto, mas sobretudo a conjuntura nacional, esse momento de, digamos assim, de muita, de muito, esse ranço, esse ódio, essa raiva que se criou contra o partido, que levou de fato a população, né, sobretudo o setor da classe média, né, que acabou também alguns setores sociais mais de baixa renda, as pessoas beneficiadas pelos programas do governo, né, do Minha Casa Minha Vida, do Pronaf, do Luz para Todos, e muitos companheiros dizendo, eu fui beneficiado, mas aqui não vou votar no PT. Porque de fato a mídia, né, a Rede Globo, sobretudo, é um exagero. Não, nós não estamos dizendo que crítica seja ruim. Eu acho que a crítica ajuda a gente a crescer, a se desenvolver, a corrigir os erros. Mas a crítica doutrinária, a crítica pela crítica, ela leva a desqualificar, não é? Então foi isso que aconteceu com o nosso partido em conquista.
Eu peço perdão a Zé e a Rony e aos ouvintes, que eu vou precisar fazer uma parte, digamos assim. Eu acho que muito mais problemático do ponto de vista de uma eleição do que a crítica exposta à crítica pública, é o silêncio. Atribui-se a Antônio Carlos Magalhães uma frase: falem mal, mas falem de mim. Porque a exposição, a visibilidade, ela ajuda. O que aconteceu? Quem disputou as eleições em 2018 foi Guilherme, em 2008 foi Guilherme Menezes. De 2008 a 2016, o governo não falava de Zé Raimundo. Zé Raimundo não falava do governo, nem mal e nem bem. Havia um conceito claro, você via isso, um sentimento dentro da prefeitura, de que não era permitido questionar o governo, porque o governo se dava como suficiente. Não, nós somos o governo que em 20 anos mudou a vida das pessoas, então a gente não precisa nem falar. E nós víamos isso, eu costumava, uma questão simples de comunicação: o governo inaugurou aqui o CREA Central na Bartolomeu de Gusmão, mexeu lá, mexeu tudo, fez um evento no fundo para os comissionados e pronto, e deu para o inaugurado. Claro que quem estava indo lá percebeu que havia uma mudança, mas o restante da cidade nem sabia que tinha havido lá. Tem gente em Vitória da Conquista que não sabe que tem a Praça Celso, porque o governo achava que não precisava. Não, a gente não precisa falar, eu não preciso falar de Raimundo, nem de Valdenor, até porque a gente não quer, a gente não precisa falar da gente. Esse silêncio foi muito prejudicial, porque o Wesley Guzmão passou 4 anos, mas Zé Raimundo e Valdenor também tiveram um mandato de 4 anos. Eu lembro que em 2012, o prefeito Guilherme Menezes, em 2011, ficou aborrecido comigo, porque sem nenhum pedido de Zé Raimundo, eu fiz um artigo no meu blog, que na época era o Notas da Bahia, onde eu dizia o seguinte: um projeto não para continuar bom não precisa ser tocado sempre pela mesma pessoa, onde eu defendia ostensivamente que Guilherme desse lugar à candidatura de Zé Raimundo, porque em 2012 já era uma demanda da cidade, do município. Não vamos negar o valor de Guilherme, mas em 2012 as pessoas já estavam pedindo que Zé Raimundo estivesse ali. E provavelmente se Zé Raimundo tivesse sido eleito em 2012, teria sido eleito em 2016. O que eu quero dizer é isso, que o silêncio é mais prejudicial quando você considera uma eleição do que a crítica. E também, Zé, você falou lá sobre a Assembleia, 2018 está longe. Vocês diziam isso sobre 2016. Né? 2016. Mas o importante é que você, além de fazer as mesmas avaliações que todo mundo faz ligado ao partido, que houve esse desgaste, a campanha da mídia, o Mensalão, a Petrobras, a Lava Jato, os 20 anos de fadiga, mas também houve um crescimento próprio do indivíduo que concorreu com vocês. Wesley Guzmão deixou de ser um poste com pouca luz e passou a ser um poste com a luz significativa. Então seria, de qualquer forma, mesmo numa situação de menor desgaste do PT, uma disputa já mais difícil. Mas de qualquer modo, isso já passou, eu só queria fazer essa observação. Agora, nós estamos já no governo daquele que venceu em 2016, José Raimundo. Hoje, o servidor da Secretaria de Finanças fizeram uma paralisação de advertência e só retornaram ao trabalho depois que o prefeito Wesley Guzmão garantiu que até o dia 28 paga em folha complementar o CET desse pessoal. No dia 25 ou 26 de janeiro, aqui neste estúdio, o secretário de administração disse que até o dia 2, de 800 a 1.000 servidores teriam suas gratificações repostas. Isso ainda não aconteceu. O município também deu um aumento de passagem de ônibus sem ouvir o conselho antes da Câmara voltar. Isso também criou alguma reação. Hoje eu ouvi em duas emissoras de rádio as pessoas fazendo graça, infelizmente, com o secretário Esmeraldino, porque foi alçada a condição de trânsito, parece que já saiu da condição do gerente do trânsito, aí estão brincando que ao invés de fazer, que ele fez uma barragem. Ou seja, o governo está com 30 e poucos dias, 30 dias úteis hoje, que eles, o pessoal gosta de contar apenas os dias úteis, como se sábado e domingo não fosse dia de governo trabalhar, tem 30 dias úteis hoje, com a série de pequenos desgastes. E o pessoal não quer que se critique, talvez queira que seja elogio. Você, como deputado e como candidato a prefeito, que queria estar lá fazendo essas coisas novas, implantando alguns projetos, você está avaliando como? Qual é a sua análise sincera? E aí vamos fazer a análise de hoje e perspectiva, né, evidentemente, desse governo.
Veja, Orlando, o homem público, ele tem que ter o maior cuidado quando toma uma decisão ou quando fala, digamos, sobre a vida da administração, porque qualquer ação pode gerar uma certa, né, desencadear todo um desequilíbrio dentro das estruturas, dentro das organizações. Veja bem, com relação ao problema do transporte coletivo, eu não vou fazer nenhuma crítica pessoal, até por conta, para não dizer, é choro de Zé Raimundo, que perdeu as eleições. Nós vamos acompanhar, vamos fazer uma oposição responsável, vamos apontar e cobrar do candidato, então, né, e agora prefeito, as suas promessas de campanha. Veja, a questão do transporte coletivo, modéstia à parte, eu conheço relativamente bem, não só por ter sido prefeito, mas a primeira vez que Conquista viu a planilha do Ministério do Transporte foi em 85-86, quando Pedral era prefeito, e houve um grande movimento na cidade. E o deputado hoje, Valdeiro Pereira, economista, foi feita uma comissão pela Comissão Diocesana representativa, eu representando a DUSB, fizemos parte dessa comissão. E pela primeira vez nós solicitamos de Diadema, mandou a planilha. Porque como é que se compõe o preço da passagem? Isso ninguém sabia em Conquista em 84, 85, 86. E de lá para cá nós acompanhamos, repare, o que é que nós estamos dizendo aí? É que o Conselho Municipal tinha que se reunir para ver a planilha, para ver o preço, para acompanhar, por exemplo, né, qual é o principal elemento no preço do transporte? É a folha, depois o diesel, depois o pneu, depois o desgaste. Quer dizer, então você tem que ir vendo aqueles componentes, né, para ir ver, até para a população entender a transparência. Essa que é a crítica principal. Honestamente, eu não sei se o valor seria esse, seria um pouco menos ou um pouco mais, na dentro da planilha, não é? Ora, me parece que o que foi feito, né, foi uma coisa rápida. Me parece também que houve um TAC, um termo de ajuste entre a prefeitura e a Vitória, que já é uma ação
posterior, inclusive.
Isso aí impactaria no preço da passagem. Me parece que o procedimento, sim, antidemocrático, unilateral e sem ouvir uma estrutura legal, que é o Conselho do Transporte. Essa é a principal.
Não se trata de criticar o valor do aumento, se as empresas têm o direito, mas a forma como foi conduzido.
Vamos ver a planilha. Podia até um pouco menos, um pouco mais, não sei. Quer dizer, o método é que está errado, né? O Conselho tinha que se reunir, é demonstrada toda digamos assim, a estrutura de custo, né? Todos os componentes do custo, do pneu, do óleo diesel, da recuperação, da mecânica, enfim, tudo que faz a parte da planilha. Essa é a primeira observação. E a segunda é que foi liberado, né, nesse intervalo aí de janeiro, liberou-se a questão das vans, sem um regulamento, que fechou-se os olhos. Isso vai impactar no preço da passagem depois. Porque a mesma linha de onde eu lembro, eu ando na Olívia Flores, andando, vi várias vezes as vans passando, levando os passageiros. Depois o ônibus vem e passa na lagoa.
A impressão que eu tenho, e hoje eu vim de van, fazer um teste, a impressão que eu tenho é que a van faz o time da van é o time do ônibus. Você vê, a van passa, aí minutos depois passa o ônibus. A nova Olivia Flores eu vejo assim.
Então vai ser preciso uma regulamentação, e eu disse aqui que a van em si, ela pode fazer parte, mas desde que ela compõe um sistema de transporte, que entre no custo da passagem. Porque se eu colocar uma quantidade de van na mesma linha dos ônibus, duas coisas podem acontecer. Ou eu retiro a quantidade de ônibus, ou eu aumento o preço da passagem. Porque aquele mesmo ônibus que passa com 80 passageiros e que passa depois com 5, 6 passageiros, é os 80 que pagam os 5 que, no horário vazio, né? Então ali há um custo geral. Então é isso que eu disse, e isso vai impactar provavelmente a médio prazo, né? Então, sobre o transporte. E a outra coisa que você falava...
São os servidores.
Sobre os servidores. Veja, aí também é preciso dizer que todos os atos do prefeito Guilherme foram atos com base na lei, sobretudo na questão dos monitores de creche, que na verdade o que eles reivindicaram era uma elevação à categoria de professores, como, né, na faixa 1 de professores. Isso, pelo até onde eu sei, não há ainda uma regulamentação. E o que foi que o então secretário Valdemir fez aqui? Foi, em função da especialidade, do cuidado e da tarefa dos monitores, deu uma gratificação, compensando, né, para não ser apenas o salário mínimo, para esses monitores que têm uma especialização, que cuida das crianças da pré-escola, de 3 e 4 anos, exige, portanto, um conhecimento, né, de psicomotricidade, de comportamento, de um mínimo de psicologia infantil, você tem que ter noções, não é? Porque ali não é só levar e trazer a criança, não, porque é um conjunto de ações. Claro que você tem o professor, mas na creche você tem uma orientação geral, mas no dia a dia ali é o monitor que cuida da criança, né, na pré-escola. Então, então foi uma, né, foi uma determinação legal, né, como todas as outras. Ora, se o prefeito queria modificar ou prejudicar alguém, que ele prejudicasse um, dois, que ele considerasse inimigo, mas não o conjunto dos servidores, retirando sem nenhum critério, sem nenhuma lógica, sem nenhum estudo prévio, sem nenhuma capacidade de filtrar, né? E aí mostra, portanto, que mais uma segunda medida assodada de quem está na administração pública. Porque você pode passar uma imagem, talvez tenha sido isso a intenção, passar uma imagem assim, não, havia um desmando anterior, havia aqui, sem até de qualquer maneira, quando não é isso, né? Hora extra, por exemplo, tem alguns setores que você tem que conferir ali permanentemente, porque o cara, né, o cidadão, o funcionário, está lá na zona rural, 6 horas da tarde, vai chegar aqui 8, 9 horas, né? Foi levar o óleo diesel para o trator, né, e volta, é uma peça e volta, você tem que garantir, senão não funciona, né? Então foi uma segunda medida que, ao meu ver, não estou aqui querendo ser dono da verdade, mas que mostra, digamos assim, o assodamento, né, e a falta de planejamento, de racionalização e de maturidade das pessoas que estão tomando essa decisão.
Agora, a gente faz uma análise e vê que as duas decisões, as duas medidas mais desgastantes do governo foram efetivamente o aumento da passagem e esse corte na remuneração dos servidores. Claro que aí é um sinal de trânsito trocado aqui, um cone que tira ali, um picolé de giro baiano, como chamam, que tiram dali, são coisas, o mutirão da limpeza começa num ponto e não vai para outro, são coisas que se ajustam. Mas, de qualquer forma, Zé, o fato de serem apenas 30, 40 dias, mesmo na oposição, dá para considerar que há correções a fazer e que o governo pode tomar um rumo bom, ou você não acredita que esse governo vai dar certo?
Olha, eu não queria ainda, Zé Orlando, fazer esse juízo já, digamos assim, de julgamento, né? Eu avaliar o governo. Eu vou torcer para que Vitória da Conquista não retroceda, para que as obras que, né, o governo participativo deixou aí, né, recurso para a infraestrutura, que a gente possa fazer essas obras, as 13 avenidas, pavimentar essas avenidas com melhoria das calçadas, com iluminação, com sinalização vertical, horizontal, com o terminal de ônibus, né, os recursos que foi o governo participativo que conseguiu. Eu tenho certeza que provavelmente o prefeito atual vai ser o prefeito que mais vai inaugurar obras do prefeito anterior. São muitas obras na área da saúde, são creches, são quadras poliesportivas que estão sendo construídas. E, evidentemente, esse são pavimentações. Só de Valdenor nós temos 3 pavimentações: em Veredinha, Zé Gonçalves e Veredinha, Zé Gonçalves e Bate-Pé. Tem lá mais de R$1 milhão, quase R$1.800.000.
O secretário, o presidente Emurco, Jauíra, disse ontem aqui que Emurco já está pronto para começar essas pavimentações.
Uma boa notícia aí do presidente Emurco, Jauíra, porque, né, então eu acho que e agora esse crédito nós vamos cobrar, ou seja, vamos dizer, olha, essa obra fomos nós que contribuímos, né, que o mérito que for do governo, que ele tenha seu mérito. Agora, os milhões que Guilherme deixou, a Avenida Perimetral, né, as 13 avenidas e outras ações foram do nosso governo. Da mesma forma que também o aeroporto está aí à licitação. Você não, provavelmente você ia perguntar adiante.
Aeroporto de Barra, você já fala logo.
Veja, porque o governador Rui Costa assumiu em plena campanha, não se tratava de promessa, né? O Rui é muito exigente com ele mesmo. São R$28.500.000. A empresa já foi habilitada, a empresa do Paraná, vai ser, eu não sei se ele viria aqui lançar a ordem de serviço ou não, porque nessa agenda corrida dele, mas vai começar a obra a qualquer momento. Como a licitação foi feita, doutor Rony, não é com regime de diferença de contratação, né, o RDV, então agora, depois, né, a empresa tem que detalhar toda a planilha, fechar os custos, porque não pode, né?
Não pode haver reajuste nem aditivos, né?
Nem aditivo, e ela tem que entregar a obra, né?
Entregar a obra.
Senão ela é considerada, como se diz, né? Ou seja, ela sai do rol.
Ela não pode mais participar de concorrências públicas.
Exatamente. Fica, então, esse detalhe, doutor Marcos Cavalcante, eu estive com ele no dia 1º, no dia 31 e no dia 2, quando o governador Rui Costa foi ler a mensagem dele na Assembleia, né? E o próprio governador, a meu pedido, né, eu disse: governador, e aí? Eu disse, vou falar aqui, estava muita gente. Esse governador, tá, confirma, Valdenor, pode botar no blog, confirma, eu vou falar aqui. E lá ele fez referência não só ao aeroporto, à barragem, mas também a outras obras, né, na região de Itabuna, a duplicação, né, da BA Itabuna-Ilhéus, também a ponte do Pontal, ou seja, obras importantes na região, a retomada da FIOL também, que interessa indiretamente a Vitória da Conquista, né? Os chineses estão na Bahia tratando para a retomada da ferrovia leste-oeste e também do porto de Ilhéus, o porto para escoar minérios e grãos do oeste, não é? Então, Jorlando, eu diria que então eu não quero ainda fazer essa avaliação, mas eu tenho certeza de que, né, o prefeito vai inaugurar todas essas obras, né, obras que fomos nós que iniciamos, que deixamos recursos, que encaminhamos os projetos, não é? E isso é, inclusive, obrigado por lei, não é? Hoje não cabe mais aquela história do prefeito que entra, né, esquecer, digamos assim, interromper, porque, né, infelizmente, o Brasil tem essa cultura, né, e mostra aí, sim, eu acho que ele fazendo isso, ele vai mostrar a maturidade, né, de um gestor que reconhece o que o outro deixou. E, finalmente, nessa linha aí, essas duas obras a gente pode detalhar em outro momento, com mais esclarecimento, né, a questão da barragem e a questão também do aeroporto, que são recursos de convênios assinados anteriormente. Não tem nada a ver com aquela ideia, porque o deputado do Lúcio Vieira, não tem nada a ver. Esse é um convênio que já estava assinado, os recursos orçados, e naturalmente, evidentemente que é bom se o deputado Lúcio Vieira vai lá e briga, é bom também que brigue, da mesma forma que Valdenor, que Afonso Florencio, né? Nós não somos, digamos assim, eu diria, dono da obra, mas nós somos os autores do projeto e as pessoas que encaminhamos e que lutamos, e sobretudo o governador Wagner, que começou, e o governador Rui Costa, que assumiu, está acompanhando, e é ele que está executando a obra, é o governo do estado que está executando a obra.
Zé, eu vou perguntar algumas coisas que estão chegando aqui. São perguntas, algumas que você vai responder com tranquilidade, e outras que eu não sei se você vai querer responder, porque são muito direcionadas. Um daqui, eu recebi, só tem um número, 8864-3131, ele pergunta assim: boa tarde, é verdade que o Hospital Franco Peixoto vai fechar? Está nos blogs. Por favor, pergunta José Raimundo.
Tranquilo, veja, o que eu tenho conhecimento é de que vai haver uma reestruturação da rede hospitalar de Vitória da Conquista. Esse é um assunto de caráter mais técnico, de Orlando, que aí eu diria que eu estou acompanhando, mas não de dentro, né, das informações. Eu sei que vai ter uma reforma, não sei se vai fechar, digamos, provisoriamente, se eu posso buscar mais detalhes, mas eu sei sim que vai fazer uma grande reforma no hospital Afrânio Peixoto. Enquanto isso, deve-se buscar uma alternativa para as pessoas que estão internadas, né, em termos de leito de psiquiatria, até fazer essa reforma. E a decisão final é mais técnica, mas o que nós estamos cobrando e, de certa maneira, acompanhando o governo, mais infraestrutura, inclusive através de uma emenda parlamentar, Valdenor Fábio deve ter falado aqui também, R$2 milhões nós destinamos para o hospital de base, para equipamentos. E mais é R$5 milhões para a região, para os outros municípios. São R$7 milhões para a saúde que nós estamos destinando. Além disso, mais R$1,5 milhão de emenda minha, que eu estou também complementando aqui na região, também para a Vitória da Conquista.
Rubem de Jesus Sampaio, ele é jornalista, você deve conhecer. Ele faz uma pergunta assim, um pouco mais dosada na crítica. Gostaria de saber de José Raimundo, por que ele, como um historiador, perde o bonde da história jogando fora seus princípios? Ele não lista os princípios que você jogou fora, mas ele está perguntando, e eu acho que a gente pode dizer alguma coisa, né?
Saber qual é o bonde da história, para onde vai esse bonde, né? E a história tem muitos trens, tem muitos vagões, não é?
Como ele é da universidade, ele deve estar se referindo àquela votação.
É Rubens Mascarenhas?
Não, é Rubens Sampaio, jornalista, que também
Rubens
trabalha
Sampaio. Veja, teria que ver, aí é um debate político. Se é minha opção política, se não é minha opção política, se é a revolução socialista, se é comunista, como é que a gente faz a mudança social, como é que a gente muda a vida das pessoas, né? Quais são as ferramentas, enfim, que você tem num governo, num sistema capitalista. O limite da mudança da vida das pessoas num sistema de mercado, né? Tudo é um debate conceitual teórico que só com mais calma. Mas eu acredito que o meu bonde, o bonde que eu estou, no qual eu estou, é um bonde que tem melhorado a vida das pessoas na saúde, na educação, tem propiciado para que milhares de pessoas saiam do anonimato, né? Com novas universidades, com escolas técnicas, né? É claro que o sistema capitalista, para ser reformado, precisa de muitas lutas, e haveremos de fazer muitas lutas ainda para continuar essas mudanças.
Você fez um comentário, deixa eu perguntar isso aqui, Rony, que está enganchado, está no trilho, seu bonde está no trilho. Você fez uma observação, a gente respondeu uma pergunta aqui, se você respondeu, sobre a questão dos servidores, os direitos, as gratificações. Mas em 2015, você votou no projeto do governador Rui Costa, também retirando ou modificando, alterando direitos, salários, etc., do servidor do Estado, incluindo professor da universidade. Hoje você vê que o que o governo Wesley fez constrange, entristece. Lá naquela época você voltou um pouco triste, o coração doeu?
Veja, não...
Ou você seguiu a bancada porque você é leal e...
São duas coisas aí, veja bem. Uma coisa é você mudar. O que houve aqui foi, na verdade, foi uma barrigada do governo municipal, que desavisadamente imaginava que tinha algumas coisas legais e se retirou, né? Já está corrigindo, as categorias vão pressionar para poder garantir suas gratificações. Uma coisa é você retirar direito da sociedade, do conjunto dos trabalhadores. Outra coisa é você fazer correções, né, padre? O Estatuto do Magistério Superior, eu fiz parte da comissão que redigiu aquele estatuto no final do governo João Duval e no governo Aldo Pires. Eu, Walter Pires e Rita Olivieri, foi a comissão final, evidentemente com os procuradores, nós dos professores, e que colocamos todo esse direito. O que foi que, digamos assim, que o governador Rui Costa modificou? Foi uma ou outra vantagem, uma ou outra disposição que havia de forma especial para o ensino superior, a licença sabática, que... Praticamente todas as universidades do mundo já tinham acabado, inclusive nas federais, as federais tinham acabado com isso. E por que que foi, essa que é a pergunta, por que o governador Rui Costa tirou essa licença sabática? Claro, contra a minha opinião, lutamos, eu, Valdenor, fomos lá, negociamos, tentamos ver, fizemos o possível, chamamos as ADs para debater, para ver se a gente trocava a licença sabática, mudava a forma. É porque as reitorias... começaram a regulamentar a licença sabática, ou seja, em 7 anos, ou seja, É, em 7 anos você tinha um semestre para fazer uma pesquisa para se atualizar. Mas 7 anos de efetivo exercício no magistério. O que é que a reitoria estava fazendo? O senhor saía para fazer mestrado, para fazer doutorado, aí só 7 anos. Tirava licença prêmio e não contava, não abatia. Então fazia, e mais ainda, as universidades inventaram uma bolsa, um recurso, para que durante o período da sabática o professor tivesse essa bolsa. Né? Isso não estava na lei. Então o governo tentou negociar isso, mas as ADs firmaram que não queriam modificar, e também, evidentemente, os reitores. E aí o governador acabou tirando. Foi prejuízo? Foi. Eu votei, sim, votei constrangido, mas da base do governo, votei constrangido. Tem que tentar o possível e impossível para que esse dispositivo não ficasse, mas foi uma determinação do governo e a gente teve que ceder. Né? Eu, como fiel, tive que votei sim constrangido no governo, mas não quer dizer que outros benefícios também, outras leis importantes, como agora, por exemplo, a bolsa permanência na universidade, ninguém fala. O governador vai botar um programa aí que 10 mil alunos das universidades estaduais, alunos pobres, vão ter R$ 300, o aluno que mora na proximidade, o aluno mais distante, R$ 600, para sua manutenção. Da mesma forma também, que os alunos egressos dos cursos profissionalizantes vão ser contratados para o primeiro emprego. São também leis positivas que eu votei defendendo para que essas leis fossem aprovadas.
Legal. Rony?
Na verdade, eu ia perguntar bem no sentido que ele já respondeu essa crise na época aí com o desgaste, né, junto aos professores universitários, mas já que a gente tocou nessa questão de professor universitário, o senhor tem essa história como professor lá da UESB, né, e quem foi seu aluno sempre de muitos elogios. O senhor ainda volta para a sala de aula? O senhor tem esse desejo ou depois vai se aposentar?
Não dá mais. Outro tempo eu vou tentar ver se consigo publicar algumas coisas que tenho ainda, digamos assim, já escritas, né, alguns trabalhos escritos de teses e tal, alguns artigos, né, vou ver se eu publico, mas independente, não sei o que vai acontecer com o futuro da política, não é? Mas independente disso, eu quero continuar, qualquer que seja a situação, né? Porque o cargo é passageiro. É isso que a gente precisa entender. E você, Jolando, que acompanha, você também, vai dizer, precisamos fazer uma reforma política nesse país. Eu não sei o que é que vai acontecer em 2018. Do jeito que está aí, né, a Lava Jato, de forma uma ação correta para se combater a corrupção, mas mistura tudo. Ora sai quem recebeu doações legais, né? Mistura a lista de quem não recebeu, é uma confusão danada e você acaba se envolvendo, né? A política virou uma atividade de alto risco. Eu quero, independente de mandato, continuar sendo um cidadão simples, como sempre fui, dedicado à educação e colaborando, né? Talvez no voluntariado, há muitas organizações, mas não dá mais não, porque o tempo é outro, já estou um pouco enferrujado nessa área do ensino, né? Eu voltei em 2009, 2010, fiquei 2 anos dando aula antes de ser eleito deputado, né? E eu levei praticamente 3 meses, né? Quando eu saí em janeiro, fiquei janeiro, fevereiro, lá tem início de março, 24 horas nos computadores para poder me atualizar. Né? Porque antigamente a gente levava, né, as fichinhas, né? Era apontamento, hoje não, depois da aula era o pendrive, os alunos com o pendrive, para poder colocar o seu plano de aula e durante o curso os textos, né, você passava a aula antes, né? Então foi assim muito interessante esse período, digamos assim, depois de 10 anos, o mundo mudou muito, né? Então hoje é desafiadora a função de professor, mas eu quero contribuir com a vida pública, com a vida social da cidade, com as ONGs. Deixa eu ver o que é que Deus me reserva aí para o futuro.
Vamos tirar você da sala de aula e voltar para a Assembleia. A Jeanne Marie Rocha, que você conhece, trabalha na área de teatro, de cultura, ela diz, pergunte ao nobre deputado o que ele tem feito para o governo resolver as questões técnicas e de interdição do Centro de Cultura. Os artistas produtores precisam trabalhar, é urgente essa questão. Realmente é vergonhoso
isso. É chato demais isso aí, estão super chateados com isso aí, mas o governador garante que a qualquer momento sai a licitação da obra. Inclusive, viu, Jeanne
Marie?
Nós temos aí, de Valdenor, destinamos R$ 500 mil para a reforma, para colaborar com a reforma do centro, né? Porque o governo tem mais recursos R$500 mil de emenda de Valdenor. E é com esse recurso, com a complementação do governo, que a gente vai fazer essa reforma. Eu estou, inclusive, marcando uma reunião com o secretário de Cultura na próxima semana. Já está agendado quarta ou quinta-feira. Devemos ver se ele estava lá com a outra agenda, se ele me recebe quarta ou quinta-feira para a gente tratar disso aí.
Então, quarta ou quinta-feira a gente cobra. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para Beto Veronese, que está ouvindo, Messias Carvalho do Salão Bahia, mandando um abraço para Zé Raimundo, Luiz Altério, meu amigo português, Dulce, Edirlan Luiz, seu assessor, Ana Lúcia, Rosa e Rosa Freitas. E tem outra pergunta aqui, já que Zé Raimundo falou em licitação que o governador vai abrir, mas não dá certeza, pergunte a ele.
Já
por
abriu,
quê?
Já abriu, vai autorizar a obra, autorizar. Já abriu. Já tem empresa vencedora do Paraná, já vai autorizar a obra já.
Pergunte a ele por que já tem um ano, porque foi no dia 29 de janeiro a última vez que Rui esteve em Conquista e determinou a Condé a abertura da licitação para a construção da casa da comunidade comunitária socioeducativa, que Guilherme chegou a dizer que era mais importante para a Conquista diante dos problemas sociais de violência do que o aeroporto. Por que o governador não abriu essa licitação?
Houve um problema com o terreno, houve um problema com a legalização do terreno, atrasou, né? Aí esse detalhe último eu não sei agora, mas atrasou por isso, né? Mas muito provavelmente também isso deve estar na agenda aí do governador para na próxima vinda dele a Conquista aí anunciar isso aí.
O prefeito, o ex-prefeito Guilherme Menezes é hoje o chefe do escritório do governo do estado de Brasília. E acho que, e pelo menos do ponto de vista eleitoral, esse cargo não significa quase nada. Mas há uma aposta na cidade que Guilherme sai candidato a alguma coisa em 2018. Valdenor, aqui nessa mesma sala, disse que acha que ele pode ser candidato a deputado estadual. Isso para você representa algum tipo de ameaça? Você acha que é bom? Você acredita que Guilherme vai ser candidato a deputado?
Olha, o futuro a Deus pertence. Já diziam os mais velhos, os mais sábios, né? O independente, viu, Jolando, de se Guilherme vai ser candidato ou não, é uma liderança política que tem uma história, tem um nome na cidade e com certeza ele vai participar do processo político eleitoral da cidade, não é? A forma como ele vai participar, evidentemente, uma parte depende dele, da vontade dele, né? E a outra da situação, do momento, da conjuntura, da circunstância, né? O homem é o homem e a circunstância, né? E as duas coisas vão estar entrelaçadas em 2018. Mas de qualquer sorte, quero parabenizá-lo por essa ida para Brasília, né? Nós acompanhamos junto ao gabinete da Casa Civil, né? Eu acho que ele pode ajudar muito o governo Rui Costa pela experiência, sobretudo nessa área social, os projetos sociais, inclusive essa questão da casa, não é? Das barragens, os projetos nossos estruturantes do governo do estado que estão em Brasília, em especial os projetos que estão aqui na região do sudoeste da Bahia.
Se você fosse convidado pelo prefeito Edson Guzmão para uma conversa e ele dissesse assim, Zé, você foi prefeito e foi candidato a prefeito concorrendo comigo, tinha portanto um programa de governo, eu gostaria que você tirasse aí do seu programa de governo algo que você acha que eu posso fazer, eu devo fazer como prioritário. Que recomendação você me daria, Zé? Você falaria o que para Eze?
Eu acho que são duas correntes políticas, são duas formas de ver a política. Eu acho que, em primeiro lugar, dificilmente ele faria isso. Como você está no campo da suposição,
totalmente.
Não é bom a gente responder por suposição. Agora, qualquer tema da cidade, eu vou emitir meu juízo, né? Veja bem, qual foi a obra que eu fiz, a não ser obras que a cidade pedia? Duplicação da Rio Bahia, a Lagoa das Bateias, duplicação da Juraci Magalhães, inclusive o próprio atual prefeito, como radialista, ele cobrava muito, solicitava, fazia entrevista com os empresários cobrando, né? Vamos duplicar Juraci Magalhães, vamos duplicar Olívia Flores. Eu só fiz aquilo que era bom para a cidade, que era viável economicamente e viável do ponto de vista administrativo. Eu espero que toda aquela opinião pública consensual, que ele possa realizar essas obras, não é? E eu tenho também algumas opiniões sobre a cidade, mas eu vou me reservar, né, na oportunidade, se tiver um debate público, evidentemente, se eu for consultado para dar uma opinião, darei sim opinião.
O prefeito pediu 6 meses, daqui a 6 meses, então você já pode fazer sua avaliação crítica do governo.
Avaliação política do governo, mas de forma mais detalhada, e vamos acompanhar. Mas independente da avaliação, eu vou continuar cobrando e acompanhando as medidas do governo municipal, sobretudo mostrando para a população o nosso legado. Nós deixamos muita coisa de positivo na cidade, podemos ter errado aqui e acolá, ninguém é santo, ninguém é eterno, ninguém é Deus, todo mundo erra, mas deixamos um saldo positivo para essa cidade, uma cidade que cresceu, se desenvolveu, que hoje é referência nacional, né? Pela sua grandiosidade, pela sua um centro acadêmico, um centro universitário de saúde, de serviço, né? E teve a marca do PP. Estamos comemorando agora 37 anos, vamos debater, vamos fazer um congresso nacional do PT para a gente corrigir os nossos erros e continuar transformando a vida das pessoas.
É isso aí, extrapolando 2 minutos, espero que o nosso amigo pastor que vem em seguida nos perdoe, agradecendo a José Raimundo, agradecendo a Rony, agradecendo a Indira, a Elias, especialmente ao nosso ouvinte. Obrigado a Deus por mais uma oportunidade. Segunda-feira a gente está de volta.
Melodia, Melodia. 2 e 2.